Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Não é novidade que a chamada era digital trouxe uma série de avanços tecnológicos e mudanças que impactam no âmbito também do direito penal e processual penal. Por exemplo, a utilização de provas digitais, que tornou-se cada vez mais frequente para efeitos condenatórios. Sobre este assunto e também questões ligadas ao crime organizado e como o sistema judiciário vem se aprimorando para apoiar de maneira mais eficaz as mega-operações de crimes organizados no país, nós conversamos a partir de agora com a desembargadora Priscila Placha Sá. Boa tarde, magistrada. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite para discutir um tema tão relevante e complexo, não é mesmo?
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio Educativa. Agradeço primeiro a possibilidade de ter me convidado para a gente conversar um pouquinho. E como você disse, né, Patrícia, questões bastante complexas já há algum tempo. Essa chamada era tecnológica ou digital tem imposto um novo modo de vida e, por intermédio desse novo modo de vida, também é possível que a gente perceba aí reflexos no âmbito da criminalidade, seja por crimes especificamente vinculados à era digital, seja porque ela acabou propiciando novos modos de criminalidade por intermédio desses mecanismos e com um advento mais recente também da inteligência artificial e redes sociais, enfim, a gente tem novos nichos aí para pensar a questão da criminalidade. Então vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre isso agora.
É um caminho sem volta, não é mesmo, magistrada? Mas que pode afetar e muito a sociedade, por isso tão importante a gente falar desse assunto, né?
Com certeza, acho que todos nós hoje, queiramos ou não, né, estamos atingidos aí por esse novo modo de ser e viver, né? Quem pensaria alguns anos atrás a necessidade, por exemplo, de ter cuidados com o tipo de informação, vídeos e imagens que as crianças e adolescentes, né, podem ter acesso por intermédio aí das plataformas web, redes sociais, aplicativos, enfim. Então, acho que no nosso tema de conversa hoje, a gente pode ter muitos caminhos aí de abordagem. Então, estamos aqui para pensar sobre eles, Patrícia.
Bom, para começar a nossa conversa, quando a gente fala em crime organizado, né, no nosso país, como que ele se infiltra, né, nos grandes setores da sociedade, da nossa economia, da nossa política, né? Como que a gente pode denominar, magistrada, para que o nosso ouvinte entenda, né, o que significa um crime organizado?
Vamos pensar assim, então, Patrícia, em termos legislativos, né, no marco mais recente ou no momento mais recente, a gente tem a Lei de Organização Criminosa de meados da década de 90, né, no ano de 1995, por uma série de fatores, até a definição do que seja, que é a tua pergunta, a gente já vai a ela, né, o que é uma organização criminosa. A gente acabou tendo uma nova regulamentação legislativa sobre esse tema no ano de 2013, que é então a lei que está em vigor, e depois, por conta de incrementos aí processuais e o próprio fenômeno da Operação Lava Jato, a gente também teve alterações que vieram no ano de 2019. Então, talvez para o nosso ouvinte, é que a gente pudesse, por hora, facilitar um pouquinho essa conversa, pensar em dois tipos de organização criminosa. Aquela que, de verdade, já começa com um objeto ilícito, né? Então, pessoas organizadas, de acordo, como diz a lei, com divisão de tarefas, com uma hierarquia voltada a crimes de gravidade, que já teria um objeto que é ilícito, como o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, armamentos, e até, infelizmente, uma realidade que também atinge o Brasil, embora não de competência da justiça estadual, o tráfico internacional de seres humanos. Então, um grupo de pessoas que já tem esse objeto, né, esse propósito inicial criminal. Mas também é possível verificar a chamada criminalidade organizada, que a doutrina qualifica como criminalidade dourada, né? Normalmente envolve pessoas que têm nichos de poder, às vezes até poder político, mas também com integrantes da sociedade e com propósito de reunião que não era inicialmente voltado à prática de delitos, mas ocasionalmente se reúnem, né, para a prática de delitos. Uma empresa que não tem como seu objeto social a prática de ilícitos, mas em que determinado momento esses integrantes ou alguns desses integrantes com outros grupos ou com outras pessoas. Então, a gente poderia definir essa criminalidade organizada, né, basicamente nesses dois nichos: aquelas que já têm o seu propósito criminal como seu objeto inicial e aquelas que esse objeto é uma espécie de acidente, e infelizmente um acidente ilícito, né, na sua prática e na sua reunião. Para ela existe, então, um tipo de ordenamento próprio que admite, né, questões que estão aí na mídia, que são objeto de debate também nas instâncias jurídicas, como a figura do agente infiltrado, a colaboração premiada como modos de investigação desse tipo de criminalidade. E permite apenas dizer, Patrícia, que sim, outros tipos de reunião de pessoas também têm uma atenção especial do sistema, que, embora não caracterizando essa organização criminosa, também tem um tratamento diferenciado, como a associação ou bando, que tem menos requisitos do que a organização criminosa, a associação para a prática de tráfico de entorpecentes, e ainda as milícias, né? Então, são figuras de concurso de pessoas aí que tangenciam essa figura da organização criminosa.
E, magistrada, quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades na investigação, no combate a esse tipo de crime, principalmente, né, como que o sistema judiciário vem se aprimorando, né, para apoiar de maneira mais eficaz as mega-operações, não é, o acompanhamento dessa criminalidade?
O que parece ser o grande desafio, talvez eu subdividisse ele em dois pontos, sim, Patrícia. Primeiro, a era digital propiciou, né, que por intermédio de uma série de mecanismos, né, não só a chamada dark web ou a deep web, que permite, vamos dizer, contratação de assassinos de aluguel com postagens trágicas, né, da contratação desse tipo de atividade ilegal, mas o mundo web, se a gente puder dizer, ou as tecnologias, se de um lado facilitam uma série de atividades lícitas e legais, por outro lado também acabaram por permitir incrementar ou facilitar a prática dessas organizações. Esse acho que é um grande desafio para nós. O segundo é o fato de que elas gerem, numa boa parte dos casos, um grande volume financeiro e, portanto, o que alguns doutrinadores e a jurisprudência usa, né, a questão da asfixia patrimonial desses integrantes como forma não só de reparar os eventuais danos e todas as medidas criminais decorrentes, mas também inibir a continuidade da atividade. O que é necessário e importante, né, que os integrantes do sistema de justiça possam se aprimorar na sua prática, no nosso caso da magistratura, na sua prática judicial, para estar atento às novas formas de criminalidade, uso de tecnologias, e também usar ferramentas tecnológicas, né, e conhecer o modo de operatividade desses grupos e também utilizar a tecnologia a seu favor para compreender o que está acontecendo e também nas atividades da própria magistratura. E conhecer, portanto, incremento dessa alteração que eu comentei, Patrícia, sim, depois da Operação Lava Jato, que é debater assim seriamente a questão da cadeia de custódia das provas digitais, né? Então, numa mega operação em que tenham sido apreendidos diversos aparelhos, celulares, a questão da nuvem de informações que esteja disponível, né, nos pertences, notebook, computador, enfim, das partes envolvidas, né, o tratamento dessa prova, ele também oferece seriedade à decisão do sistema. Obviamente que ninguém quer, com essa questão, responsabilizar pessoas que não tenham praticado nenhum ilícito, mas garantir que o debate judiciário em torno, especialmente, desse novo modo de criminalidade, especialmente quando provas digitais sejam debatidas, também respeita a cadeia de custódia, né? Esse é um tema bastante relevante, tem sido debatido no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Ministério Público, no âmbito da defesa e das próprias autoridades que têm competência, né, para investigação, como Polícia Federal, Polícia Civil. Acho que esse é um grande desafio para nós aprendermos a gerir, a conhecer, a ler e cuidar, né, esse é um termo que a gente usa, né, cuidar dessa prova como está. Então, se um celular, por exemplo, Patrícia, ele é apreendido e não é feita a cautela da cadeia de custódia, eventualmente aquilo que dele vier de prova pode se tornar inservível. Então, esse é um cuidado bastante importante e um mecanismo novo para nós podermos refletir.
Uhum. Eu gostaria que a senhora explicasse, né, porque são termos relativamente novos também, principalmente para o nosso ouvinte, né? O que é essa chamada cadeia de custódia, né? E como que ela se aplica no tratamento de dados digitais, principalmente quando há informações armazenadas na nuvem, por exemplo, né? A senhora pode explicar para a gente?
Claro, então vamos pensar num crime mais tradicional, né? O mais tradicional de todos eles, que é o delito de homicídio. Quando eu penso cadeia de custódia num crime de homicídio, vai desde o cuidado na coleta de vestígios que eu tenho numa cena de crime, então vamos pensar a arma utilizada, como é que esse corpo estava, como ele vai ser transportado, como que ele chega ao Instituto Médico Legal. A gente tem hoje na nossa legislação, Patrícia, os chamados steps, né, os passos que precisam ser adotados em qualquer prova, inclusive na chamada criminalidade tradicional. Então, eu tenho um delito de roubo, uhum, né, como que é apreendida, como que foi transportada a arma utilizada nesse crime. Tudo isso que a gente está falando é para garantir que essa prova ou aquela arma apreendida numa cena de homicídio ou num caso de roubo, ela teve um cuidado no qual eu não precise desconfiar que a digital impressa ali não é a das partes envolvidas, que houve manipulação indevida, que se perdeu dados desde o momento da sua apreensão até o final do julgamento. Quando a gente fala em cadeia de custódia das provas digitais, isso vai desde, voltando ao exemplo que dei há pouco, a apreensão desse aparelho celular, mas também o transporte, ele não pode ser acionado, ele não pode ser utilizado, tem que ter todo o cuidado colocação do modo avião, como que eu vou olhar mensagens de e-mail que eu encontre espelhadas, documentos que estão armazenados em nuvem. Então, a gente tem todo um cuidado que é um tema bastante novo, né? Até pouco tempo, quem imaginaria que fotos que foram utilizadas, né, ou que estão armazenadas num aparelho celular, mesmo apagadas, fiquem em nuvens, né? Então, o cuidado com a cadeia de custódia, desde uma prova tradicional, ele tem que também ser pensado para esses elementos digitais dos mais amplos que eu possa ter. Então, que fidelidade eu tenho, por exemplo, Patrícia, ou que segurança que eu posso oferecer para o debate dessa prova como uma prova idônea, de prints de mensagens utilizadas, né, para provar, por exemplo, que uma pessoa foi vítima de injúria. Não precisamos pensar só nisso nas chamadas mega operações, né, mas também em delitos tradicionais, sim, como os crimes contra a honra, que hoje também, infelizmente, né, ganham um palco novo, uma nova forma de cometimento pelas redes sociais e aplicativos de mensagem.
Uhum. E esse tipo, né, captura de tela, prints, também são usados, podem e devem ser usados como prova num processo penal, por exemplo.
Claro, claro. Há delitos que talvez, né, vamos dar o exemplo das injúrias, enfim, se cometidas por esses mecanismos, né, essa é uma prova bastante importante, uhum, para a gente aferir a ocorrência ou não do delito praticado. Então, o cuidado sobre isso é importante. Como que eu vou afiançar a credibilidade dessa prova se eu obtenho imagens de câmeras de segurança de uma rua, de um determinado estabelecimento comercial? Então, tudo isso é para a gente pensar, assim, para nosso ouvinte e para o nosso ouvinte de hoje, Patrícia, a credibilidade que se tem em torno dessa prova. A gente tem um exemplo internacional muito conhecido, que foi o caso do O.J. Simpson, em relação a como teria sido armazenadas as provas, a questão da luva que não servia no momento do júri. Então, é para a gente evitar, essa é uma questão importante, que haja dúvida de que aquele objeto de prova, aquele meio de prova, não represente exatamente aquele que, desde a sua apreensão, seja no local de crime, seja por intermédio de uma busca e apreensão, seja por intermédio da obtenção via provedor de dados, até o final do julgamento, ou seja, para evitar a quebra de confiança que se tem. Especialmente, Patrícia, se uma destas provas for exatamente a única prova.
Sim.
Vamos voltar ao nosso crime tradicional do homicídio, né? A faca apreendida na cena do delito, se ela for a única prova que vincule um autor ao fato, ela é tão relevante como a obtenção, né, de dados em mensagens de WhatsApp. Então, desde o delito mais tradicional, uhum, até esses mais, vamos dizer assim, high-tech, né?
Sim.
Que precisam de todo esse cuidado.
Sim, essa incorporação, né, de provas digitais que a senhora citou representa, né, um avanço significativo refletindo aí a realidade tecnológica atual, com certeza, né, magistrada?
Como eu ponderei, né, usando as tuas palavras iniciais, né, essa é uma nova realidade sobre a qual a gente não pode fugir. Então, me parece que nós devemos, inclusive, usar a tecnologia a serviço da justiça, não só para analisar esses mecanismos de prova, que, de um lado, são meios de cometimento de delito, por outro lado, eles são provas, né? Então, eu tenho um homicídio acontecido numa determinada rua e as câmaras de segurança de um determinado condomínio flagraram, exatamente o momento da ocorrência do delito. Essa é uma prova fundamental. Não foi o meio de cometimento do crime, mas ela é absolutamente relevante como meio de prova, né? Então, seja ela como mecanismo de prova ou como meio de cometimento de crime, são incrementos que realmente a justiça não pode voltar as costas ao momento em que estamos vivendo.
Uhum. Olhando para o futuro, desembargadora, quais tendências, né, avanços tecnológicos podem aí ajudar a impactar, né, nessa questão do direito penal, das provas, né, de facilitar, colaborar aí com as investigações e com as autoridades jurídicas?
Então, já há algum tempo, né, Patrícia, o Sistema de Justiça e também o Conselho Nacional de Justiça têm refletido sobre o uso positivo, né, o uso ético da tecnologia. Estão aí os debates sobre a utilização de inteligência artificial, não como mecanismos, obviamente, de decidir qualquer causa, né, uma vedação, inclusive, para o seu uso como mecanismo de decisão, mas ele, na verdade, tem que ser como ferramenta. Então, acho que esse é um sentido positivo. A gente precisa refletir profundamente em termos sociais, mas especialmente legislativos, a incrementar o marco civil da internet, a regulamentar o uso de determinadas redes sociais, Estamos, Patrícia, aqui no mês de setembro, no setembro amarelo, então, infelizmente, por intermédio de aplicativos de mensagens e redes sociais, a gente ouve, né, o fato de que se veicula por seu intermédio práticas que instigam ou induzem pessoas num tema tão sensível, né, a chegar a esse limite. Então, recursos éticos para que a gente possa, além de realizar uma regulação legal, a gente, de fato, também por intermédio desses mecanismos tecnológicos, fazer chegar informação de qualidade à população. Então, eu diria que fazer um bom uso no sistema de justiça, refletir profundamente sobre a necessidade de regulamentação do uso como mecanismo, como fim, e também utilizar dessas tecnologias para a chegada de informação de qualidade a toda a população.
Olha, muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua presença aqui, esclarecendo muitos aspectos importantes, né, relacionados aí aos desafios, implicações no processo penal brasileiro, ao incremento, né, das tecnologias, também o que a senhora explicou para nós aqui sobre a questão do crime organizado. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje, magistrada.
Eu agradeço, Patrícia, foi uma honra ter sido entrevistada mais uma vez por você, uma grande gentileza. Estar aqui participando do nosso programa da Associação dos Magistrados do Paraná. Desejar uma boa tarde à nossa ouvinte, esperando ter colaborado um pouquinho sobre um tema como esse de tanto impacto na nossa realidade atual. Muito obrigada.
Muito bom, muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua participação, sua companhia do outro lado, né, que acompanhou, ouviu essa entrevista, esse debate que eu fiz agora com a desembargadora Priscila Plachassá. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.